Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 15 de julho. Hoje aqui em Washington estamos com tempo de chuva, lá fora 29 graus centígrados. Vamos estar no ar 90 minutos, como sempre. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, também como sempre, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. E começamos, como sempre, também por ver as notícias internacionais a esta hora. Boko Haram mata 45 pessoas em novos ataques na Nigéria. O Parlamento grego vai votar hoje em novas medidas de austeridade. A primeira meia hora pertence à Angola. Mistério rodeia nome de angolanos envolvidos em negócio de refinaria com chineses.
Qual é aquele grupo anônimo? E esse grupo anônimo teve autorização de quê? Como é que vai avançar?
Depois das enxurradas e dos mortos, vêm as demissões no Lobito.
É preciso assentar a população, em definitivo, e é preciso compreender que as pessoas têm que se movimentar.
Vamos também falar das dívidas de Angola e dos angolanos e de um possível investimento italiano no Coando Cubango. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
Legisladores gregos vão pronunciar-se hoje acerca do novo pacote de austeridade imposto pelos credores internacionais em troca de um novo programa de resgate financeiro. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional, um dos principais credores, afirmou que a situação grega vai piorar nos próximos 2 anos, prevendo que a sua dívida atinja 2 vezes o produto interno bruto do país. O FMI acrescenta que a dívida grega só seria sustentável através de medidas de alívio da dívida que vão muito além daquilo que a União Europeia tem tomado em consideração.
45 pessoas foram mortas entre segunda e terça-feira no Nordeste, na Nigéria, por suspeitos militantes do Boko Haram. Testemunhas disseram que homens armados mataram 30 pessoas na segunda-feira, na vila de Mainok, onde também incendiaram casas. Na terça-feira, pelo menos outras 15 pessoas foram mortas num ataque à vila do Arsala, na zona limítrofe entre os estados do Borno e Obé. Hamza Baba, um dos residentes da área, disse à Voz da América que milhares de pessoas estavam a abandonar as suas casas. Estes ataques aconteceram horas depois do presidente Muhammadu Buhari ter substituído as chefias militares do país, um passo tido como para acelerar o combate ao Boko Haram.
Um grupo de organizações de defesa dos direitos humanos apelou ao presidente americano Barack Obama que use a sua próxima visita ao Quênia para pressionar o governo a melhorar o seu desempenho em matéria de direitos humanos. O apelo foi publicado pela Human Rights Watch em nome de 17 organizações e refere que o presidente Uhuru Kenyatta está a minar a Constituição queniana e o seu empenhamento nas leis internacionais de direitos humanos sob o pretexto de promoção da segurança nacional e do combate ao terrorismo. O presidente Obama vai visitar o Quênia no final deste mês, por sinal, a terra natal do seu pai, e participará na Cimeira Global do Empreendedorismo em Nairobi, de 24 a 26 deste mês.
A organização Human Rights Watch indicou que combatentes curdos que operam na Síria continuam a usar crianças como soldados, apesar da promessa feita há um ano atrás de não o fazer. Aquela organização precisa que a Unidade de Proteção do Povo efetua progressos na desmobilização de algumas crianças, mas que organizações locais e internacionais documentaram 59 crianças que se ofereceram como voluntários ou foram recrutadas. A Human Rights Watch referiu ter identificado 7 casos, falando diretamente com as famílias. O uso de crianças como soldados na Síria tem sido documentado durante o conflito que teve início em março de 2011.
A China deteve 20 turistas estrangeiros que viajavam pelo país numa digressão patrocinada por uma organização humanitária religiosa sediada na África do Sul. A organização Gift of the Givers referiu que 10 sul-africanos, 9 britânicos e 1 indiano foram detidos na passada sexta-feira no aeroporto de Erdos, no interior da Mongólia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O mistério rodeia o nome dos empresários que estarão envolvidos no investimento de 13 mil milhões de dólares de uma refinaria em Ambriz. Quando o projeto foi anunciado, os mentores disseram que a Sonangol iria participar. A Sonangol veio a público negar e ninguém sabe quem são os donos de uma empresa privada angolana envolvida no negócio. Venâncio Rodrigues.
O analista e jornalista Makutan Kondo considera que o surgimento deste consórcio anónimo sugere uma vez mais a entrada no negócio de figuras ligadas ao presidente da República.
Eles querem esconder, mas tudo isto traduz o pânico do regime. O regime está mesmo em pânico. É isso tudo que está a fazer com que hoje uma refinaria seja construída, um projeto de refinaria seja implementado por um grupo anônimo. Qual é aquele grupo anônimo quando é Angola, mesmo só para vender xinguba torada, bombom assado, o regime está metido nele, o regime controla. E esse grupo anônimo teve autorização de quem? Como é que vai avançar sem autorização do governo do país, sem autorização das autoridades do país? Isso significa que é uma mentira grosseira.
Makutan Kondo diz que tudo acontece porque o presidente da República não presta contas ao parlamento. Os mentores da iniciativa anunciaram à imprensa pública que pretendem investir na empreitada mais de 13 mil milhões de dólares e a empresa estatal angolana Sonangol teria uma quota de 40% e o restante 60% do capital social do consórcio promotor constituído pela empresa privada angolana do setor petrolífero denominada GMP International Services e por um grupo de empresas chinesas. A refinaria denominada Prince Kinkankala prevê uma capacidade de refinação de 400 mil barris de derivados de petróleo por dia. De acordo com a informação do consórcio, a construção da refinaria arranca a 28 de agosto, dia do aniversário do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, e deverá estar concluída no prazo de 5 anos, devendo mobilizar nesta fase 24 mil trabalhadores. Prevê ainda a construção de uma central elétrica com capacidade para a produção de 200 megawatts, uma cidade universitária e um complexo hospitalar de referência, gerando 12 mil postos de trabalho diretos. Trata-se da terceira refinaria de construção em Angola, a par da que foram anunciadas para o Lobito, em Benguela, e Soio, na província do Zaire. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Importa aqui notar que uma busca na internet revela que há uma companhia denominada GPM International, com escritórios em Luanda. Uma outra só titulada GPM aparece com sede em Houston, no Texas, uma cidade ligada muito à indústria petrolífera. E falando de petróleo, vamos hoje continuar a analisar o impacto do acordo nuclear do Irão, um grande produtor de petróleo. Esse acordo, dizem economistas, vai ter implicações negativas para Angola. Koch Mokuta.
A situação financeira de Angola deverá agravar-se com a entrada do Irão nos mercados mundiais de petróleo na sequência do acordo nuclear com as potências mundiais. A reentrada do Irão no mercado petrolífero poderá levar o preço do petróleo a mais baixo do que se encontrava, o que terá um grande impacto em países cujas economias estão dependentes desta matéria-prima. Domingos Precioso, economista, afirma que o acordo pode ser uma má notícia para Angola pelo facto do país estar grandemente dependente do petróleo e aconselha o executivo angolano a acelerar a diversificação da economia.
A Arábia Saudita não está disposta a diminuir as cotas de produção só para ter que influenciar o preço, pelo que por esta via fica descartada. Ora, o que Angola pode fazer, são que já temos estado a discutir, que é da diversificação, mas que isto é algo que vai levar o seu tempo.
Precioso faz notar que Angola, mesmo sendo membro da OPEP, não tem capacidade de exigir que se cumpra limites deste de barris diários. Segundo o economista, o Irão já possui grandes reservas para o mercado petrolífero.
Importa também aqui salientar que o Irão tem das maiores reservas de petróleo bruto para seu subsolo, também em offshore e por aí fora. As reservas estão estimadas em volta de 158 bilhões de barris. Mas para além dessas reservas que o Irão tem, o Irão também, durante o período de sanções, repare, antes das sanções exportavam à volta de 4 milhões de barris. Durante o período de sanções, eles passaram a exportar aí à volta de 2,8 milhões de barris. Isso permitiu que eles conseguissem acumular, vamos lá ver, petróleo.
Já Fernando Heitor, economista ligado à UNITA, lamentou falta de informação das instituições angolanas para se conhecer a verdadeira situação das empresas. Heitor afirma que a entrada do Irão na venda do petróleo poderá tornar o preço mais baixo, que levará a Angola a sentir ainda mais.
Agora, o Irão vai entrar novamente em cena, normalmente, produzindo petróleo, isso vai ter implicações no mercado internacional. Vai haver oferta de petróleo no mundo, vai aumentar, e obviamente que o preço vai ficar um bocado mais baixo.
Era Fernando Heitor e a análise da possível crise no preço do petróleo com a entrada do Irão no mercado petrolífero mundial. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Tempo de crise de receitas, é claro, está tempo de aumento de dívidas. Dados do Banco Nacional de Angola indicam que a dívida pública e privada de Angola está a aumentar. Com efeito, a dívida pública do país aumentou em 8,5% em 2014 para quase 39 mil milhões de dólares. Isto é um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior e representa 42,5% do produto interno bruto. Só o serviço dessa dívida, isso é o pagamento de juros, diz o relatório, representa 14,95% do produto interno bruto, e o BNA avisa que as taxas de juro terão talvez que aumentar, pois existe a possibilidade dos investidores exigirem isso como pagamento para riscos mais elevados. O documento avisa ainda que, face aos programas de investimento, poderá haver pressões para um aumento da dívida pública. Por outro lado, o relatório anual do Banco Nacional de Angola diz que o ano passado o crédito mal parado nos bancos angolanos aumentou 41,6% em relação ao ano anterior, atingindo em 2014 3.734 milhões de dólares. O crédito dado pelos bancos angolanos continuou a subir, no entanto, registando o ano passado 25 mil milhões de dólares, uma subida de 8,7% em relação a 2013. O volume de negócios dos bancos angolanos continua também em expansão, o que é boa notícia. Aumentou 7,2% em 2014, em relação ao ano anterior, para um total de 57 mil milhões de dólares. E agora vamos para Benguela, para o Lobito, onde as enxurradas do mês passado de março, que provocaram cerca de 100 mortos e milhares de desalojados, determinaram agora a exoneração do administrador municipal.
Alberto Ngongo vai dirigir os destinos do único município da província de Benguela com dois administradores adjuntos. É a demonstração da importância de uma localidade que precisa de fórmulas para um aproveitamento eficaz de infraestruturas portuárias e ferroviárias. Ao proceder ao lançamento dos desafios, o governador Isaac dos Anjos fez questão de analisar as causas da saída de Amaro Ricardo.
Politicamente, tinha que se dar uma resposta. A resposta que estamos a dar não seja traduzida apenas pelo sacrifício de uma equipe, mas seja traduzida como a resposta possível para aquilo que a população reclama e a comunidade também o faz.
Existem mais causas. De forma algo subtil, Isaac dos Anjos aponta outras críticas à administração cessante.
É preciso assentar a população. Em definitivo, é preciso fazer desenvolver as novas áreas do ordenamento biópico-lango, a fim de melhorarmos as condições de habitabilidade do Lobito. E é preciso compreender que as pessoas têm que se movimentar. É preciso gerar um sistema de transportes que permita que a comunidade se desloque das zonas de habitação para os centros de trabalho, com conforto, com comodidade e com rapidez.
Em resposta, o novo administrador diz que não se trata mais do que uma mudança de aquário. As linhas de força só daqui a 100 dias serão conhecidas, mas Alberto Ngongo sabe que um filho de casa não pode falhar.
Nós somos o filho de casa, apenas mudamos a posição do aquário onde estávamos e vamos tentar de colocar no papel as orientações que o seu governador acabou de nos instruir. E vamos trabalhar em equipa. Temos agora a felicidade de ter dois administradores adjuntos e bem colocados em áreas fundamentais para a nossa cidade e o nosso município. E pensamos que vamos dar apenas 100 dias para podermos fazer uma radiografia mais concreta e real do município e depois criar uma equipa forte para os grandes desafios que o seu governador espera do Lobito.
Lobito terá administradores adjuntos para as esferas técnica e económica. Quem também tomou posse foi o novo diretor da educação, Samuel Malese. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para Luanda. A situação do lixo no Zango 2 e 3 tornou-se insustentável, segundo moradores ouvidos pela Voz da América. Há mais de um ano que o lixo não é recolhido e vai-se criando vários amontoados de lixo que têm tirado o sono e a saúde dos moradores. Manuel José.
Os moradores dizem que antes o lixo era depositado em sacos pretos e colocados de frente às casas. A partir das 18 horas o lixo era recolhido, mas este cenário mudou há mais de um ano, sem uma explicação das autoridades.
Já vai quase há 2 anos, aqui não está passando mais tarde. Temos que pegar o lixo, meter no saco e pegar no carro de mão, levar no sítio onde depositam o lixo.
É mesmo assim, não passa carro de lixo, nem nada. Nunca tivemos nenhuma justificação sobre este caso. Não soubemos também. Nos desarrascamos para não deixar o lixo assim no chão.
Também não tem passado o carro de lixo. Isso está mal.
Não passa carro de lixo por quê?
Não sei. Isso já é parte do governo.
E onde há lixo, as doenças aparecem.
Acumula doença, mas nós também não sabemos como fazer, porque não temos sítio próprio para meter o lixo. Se tivesse contentores para depositar, tudo bem. Não tem.
Muito lixo mesmo lá. E mesmo, tem doença. Não sei porque é que eles não estão a tirar o lixo.
Seria de opinião se metessem contentores mesmo aqui.
Não há contentores?
Não, não há contentores. Próximo da lixeira tem uma lagoa, aí podemos contrair doenças em função dos vírus, bactérias que ali ficam.
Recentemente o governo de Luanda e as administrações municipais aventaram a possibilidade de se regressar a um projeto antigo de comprar o lixo dos moradores para diminuir os amontoados de lixo nos bairros de Luanda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como nós já noticiámos, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui em Washington e manteve uma conversa com a Voz da América sobre o próximo congresso do seu partido e também sobre a situação em Angola. Essa conversa vai ser transmitida na nossa terceira meia hora no programa Agenda Africana. Samakuva falou sobre a situação no Uambo, onde recentemente se deram confrontos entre a polícia e membros da seita A Luz do Mundo.
Aparentemente é uma calmia, mas o Uambo está cheio de agentes de segurança, idos mesmo de Luanda. Eles estão a habitar na antiga mesa dos oficiais e estão num trabalho de perseguição e de intimidação dos cidadãos ali no Uambo. De modo que este assunto ainda continua, nós estamos a segui-lo de perto. Continuamos a recolher dados sobre desaparecidos, e são muitos. E neste momento podemos dizer que são desaparecidos, embora relatos que temos os tenham dado já como mortos.
Isaías Samakuva pode ouvir toda a entrevista com o líder da UNITA na nossa Agenda Africana, na terceira meia hora do nosso programa. E a Voz da América está a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só volta ao terreno em Angola. Vamos ter um debate em Mbanza, Congo, sobre a orientação da Ana Guedes, sobre os valores morais na sociedade e os jovens, com o reverendo Álvaro Rodrigues, pastor reformado da Igreja Evangélica Batista de Angola, com o reverendo Felipe Comba, representante da Igreja Kibanguista na província do Zaire, e com o pastor Isaías Combe Delfina, da Igreja Evangélica Sangue Precioso. E vamos para o sul de Angola, para o Cuando Cubango, que se poderá tornar num centro de abastecimento de carne, não só para o sul de Angola, como para todo o país e mesmo para partes da Namíbia. Isto se for por diante o plano da companhia italiana Crimolini, do empresário do mesmo nome, de instalar brevemente no Cuando Cubango um matadouro com capacidade para abate de 500 cabeças de gado bovino por dia. O Fernando Caetano está lá.
A intenção de se construir o matadouro foi levantada inicialmente em abril, quando empresários italianos visitaram a província e o empreendimento conheceu novo ímpeto com a visita do presidente Eduardo dos Santos à Itália. O futuro matadouro será construído na zona do Bondo Caíla, a escassos quilômetros do posto fronteiriço do Catuitui, no município do Quangar, onde a principal riqueza das populações se traduz na criação de milhares de gado bovino. O vice-governador do Quandocubango para o setor econômico, Ernesto Iteculo, faz notar que, para além de beneficiar esses criadores de gado, o matadouro terá impacto noutras províncias.
O matadouro será um matadouro moderno, segundo, entretanto, os detalhes do projeto, e vai ter uma capacidade de abate de quase 500 cabeças por dia. Portanto, é um grande matadouro. Portanto, não só o gado de Angola, evidentemente, como está na zona fronteiriça, poderá beneficiar, é um projeto que vai beneficiar as duas economias, ou seja, a economia de Angola, da província do Quandocubango, do Cunene, que é logo ao lado, sobretudo no município de Nova Cunha, que faz fronteira com nós, e, por consequência, também a região do Cavango Oeste, Oeste, Marreco, e todas as outras regiões do norte da Namíbia.
Com o investimento do grupo italiano Cremolini no município do Quangar, numa área de mais de 50 hectares, o Quandocubango poderá tornar-se, nos próximos 3 anos, num dos maiores centros de produção de carne de Angola, gerando mais de 10 mil empregos e toda uma série de negócios complementares para dinamizar a economia desta região do país. Para a Voz da América, Fernando Caetano, em Menongue.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro a decorrer aqui nos Estados Unidos. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Hoje termina a fase de grupos com os últimos jogos do Grupo C. México e Trinidade e Tobago a discutirem o primeiro lugar. Trinidade tem 6 pontos, portanto, de 2 vitórias, o México tem 4. A Guatemala defronta Cuba, a Guatemala tem 1 ponto e tem boa oportunidade para passar como um dos melhores terceiros qualificados. Ontem, no grupo B, Jamaica derrotou El Salvador por 1-0 e terminou no topo do grupo com 7 pontos. A Costa Rica também se qualificou em segundo lugar com 3 pontos, apesar de ter empatado a 0 bolas com o Canadá. Pormenor curioso sobre o Canadá, 3 jogos, não marcou um único golo, mas também só sofreu 1 na derrota com a Jamaica. Os quartos de final da Copa de Ouro iniciam-se no sábado. Em Inglaterra, o Manchester City confirmou a contratação do futebolista inglês Raheem Sterling ao Liverpool. Oh, é muito rápido. Valor quase 75 milhões de dólares, o que torna Sterling no jogador inglês mais caro de sempre e a segunda maior transferência de um britânico, apenas superada pela transação de Gareth Bale do Tottenham para o Real Madrid. O contrato de Sterling é válido por 5 temporadas e os ouvintes estão a perguntar, britânico, inglês, como é? Pois é, coisas de tribalismo britânico. Gareth Bale não é inglês, é do país de Gales. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto confirmou a contratação do uruguaio Maxi Pereira, que jogou no Benfica, onde conquistou 3 campeonatos portugueses, 6 taças da Liga, 1 taça de Portugal e 1 supertaça. O Porto, portanto, à espera que Maxi Pereira repita o sucesso ali no norte de Portugal. O Sporting, por seu turno, chegou a um acordo com o Dinamo de Moscovo para a transferência do defesa central brasileiro Douglas, mas o jogador tem ainda que dar a sua aprovação à transferência. O Sporting está furioso com a Federação Portuguesa de Futebol pela lesão do seu jogador William de Carvalho ao serviço da seleção de sub-21. A Federação diz que William de Carvalho não se queixou de uma lesão. Este diz que não é verdade, que se queixou. Fratura da tíbia, ou deve doer. 3 meses fora e William de Carvalho é a pedra importante para o Sporting, que perdeu também já o brasileiro Everton, que partiu um tornozelo nos treinos. Oh, má sorte para o Sporting e a época ainda nem sequer se iniciou. E esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Mas agora para Moçambique, onde analistas dizem que a Comissão da Paz, Democracia e Desenvolvimento Económico e Social, da RENAMO, vai ajudar a desconstruir a imagem que alguns setores da sociedade moçambicana têm de Renamo ser um partido belicista e constitui também uma indicação de que o movimento pretende, de facto, enterrar o machado de guerra. Ramos Miguel.
O jurista e analista político José Machicame diz que isso é benéfico em termos de imagem para o partido.
Eu penso que esta iniciativa melhora vários setores da sociedade moçambicana e não só a imagem que as pessoas têm de uma Renamo, um partido militarizado e visto como com tendências para a chantagem da guerra. E quando aparece com uma plataforma destas, acho que ajuda a desconstruir um bocado essa ideia de ser um partido belicista. E como é uma instância que supostamente será vocacionada também ao debate sobre questões de paz, democracia e desenvolvimento, a Renamo aparta-se também um bocado de um cariz mais contestatário e junta essa sua vocação também a uma entidade que promove o debate, que promove reflexões sobre temas muito importantes para a sociedade moçambicana. Portanto, eu penso que, entre aspas, é uma operação de charme.
Puto para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, a decisão da Renamo de estabelecer uma Comissão da Paz, Democracia e Desenvolvimento. O Ramos Miguel tem outros analistas também a falar sobre essa questão. Isso na nossa segunda meia hora da nossa emissão, a iniciar-se dentro de aproximadamente 3 minutos, aqui em Washington, quase 13 horas 27 minutos. Chamamos a atenção para os ouvintes que o presidente Barack Obama iniciou há cerca de 30 segundos uma conferência de imprensa sobre o tratado nuclear com o Irão. Está a ser alvo de algumas críticas aqui nos Estados Unidos por parte de congressistas que têm que aprovar esse mesmo tratado. Portanto, o presidente Barack Obama está a dar neste momento uma conferência de imprensa sobre essa questão. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, quase que inteiramente dedicada a Angola. Eu vou-me despedir dos ouvintes, agradecendo terem participado neste programa e também em nome dos nossos correspondentes que aqui estiveram. Vamos ficar com música angolana e Yola Semedo com Paulo Flores, Mar Azul.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de julho de 2015. O microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Irão. Presidente Obama dá neste momento conferência de imprensa na Casa Branca para promover acordo nuclear. Grécia. Parlamento prepara-se para aprovar novo pacote de resgate financeiro. Iraque. Forças governamentais atacam o Estado Islâmico perto de Ramadi. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O líder da Renamo, Afonso Dhlakama, convidou a Frelimo e o MDM a integrarem a Comissão de Paz criada pelo movimento, sustentando que o órgão agora criado é apartidário e pacificador de Moçambique. Dhlakama disse que o organismo, oficialmente instalado no sábado passado, numa das suas residências na Beira, pretende defender a população dos ataques políticos, adiantando que será assegurado por pessoas com boa fé.
De facto, posso declarar que os políticos podem fazer parte desta organização, sejam membros da RAM, sejam membros do MDM, sejam membros da Berlim, sejam membros da sociedade civil, intelectuais de boa fé que queiram contribuir para o fim do sofrimento deste povo.
Palavras do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O responsável da Renamo defende ainda que a comissão não seja confundida como política partidária por ter saído de uma reunião da Renamo, assegurando que o organismo não terá distintivo do movimento. A Renamo criou em junho passado, durante a 5ª sessão do Conselho Nacional do Partido, uma comissão para as causas políticas e paz para responder à altura à dinâmica do país. Analistas dizem, entretanto, que a Comissão da Paz, Democracia e Desenvolvimento Económico e Social da Renamo vai ajudar a desconstruir a imagem que alguns setores da sociedade moçambicana têm de um partido belicista e constitui uma indicação de que o movimento pretende, de facto, enterrar o machado de guerra. Ramos Miguel.
O partido liderado por Afonso Dhlakama inaugurou no passado fim de semana na cidade da Beira, centro de Moçambique, a sede da referida comissão, tida como contributo da Renamo para a resolução dos problemas do país. A Renamo diz que pretende, com esta comissão, abordar de forma abrangente as principais preocupações dos moçambicanos, e o jurista e analista político José Machicame diz que isso é benéfico em termos de imagem para o partido.
Eu penso que esta iniciativa melhora vários setores da sociedade moçambicana e não só a imagem que as pessoas têm de uma Renamo, um partido militarizado e visto como com tendências para a chantagem da guerra. E quando aparece com uma plataforma destas, acho que ajuda a desconstruir um bocado essa ideia de ser um partido belicista. E como é uma instância que supostamente será vocacionada também ao debate sobre questões de paz, democracia e desenvolvimento, a Renamo aparta-se também um bocado de um cariz mais contestatário e junta essa sua vocação também a uma entidade que promove o debate, que promove reflexões sobre temas muito importantes para a sociedade moçambicana. Portanto, eu penso que, entre aspas, é uma operação de charme e é capaz de melhorar um bocado a imagem que as pessoas ou que alguns setores da sociedade moçambicana têm da Renamo. além de reforço da narrativa de compromisso com a paz que a RENAM sempre enunciou.
Entretanto, Afonso Yacama vem ameaçando com o bloqueio da principal estrada do país.
É um pouco o perfil do presidente da RENAM. Isso deve ser parte, se calhar, da sua tática de pressão. É capaz de, numa manhã, dizer que nunca mais recorrerá à força para fazer vingar os seus pontos de vista e, na tarde do mesmo dia, ter um discurso mais duro.
A RENAM diz que o objetivo da paz não pode ser alcançado sem democracia e esta não pode florescer sem desenvolvimento económico e social. Para o sociólogo Francisco Matinho, isso significa que a RENAM está a abandonar a via militar para alcançar os seus objetivos políticos.
A minha opinião pessoal é capaz de ser um indicador de que a RENAM, de facto, não está interessada novamente num outro conflito armado e que tudo o que anda a dizer não passa de uma chantagem para ver se consegue ganhar mais vantagens nas negociações com o governo.
Acho que vai conseguir.
A RENAM já conseguiu no passado, por isso nada impede que volte a conseguir. Aliás, o governo neste momento está numa posição muito fragilizada, em que, independentemente daquilo que houver, Moçambique não está em condições de um novo conflito armado. Mesmo de pequena dimensão, mesmo uma coisa de baixa intensidade, não está em condições Moçambique neste momento. Há problemas económicos muito graves que é preciso ultrapassar. E um dos problemas é o que agora, que é a questão de Ematum. É uma dívida muito grande.
Já para o decano dos jornalistas moçambicanos, Paulo Fové, a comissão não vai trazer nada para a RENAM em termos de imagem.
Não vai fazer impacto nenhum. Ironicamente, é uma prática de partidos comunistas, que no passado, durante a época de Guerra Fria, o Partido Comunista em vários países criou organizações nomeadamente independentes, mas de facto era controlado pelo Partido Comunista. E agora que com a RENAM temos essa comissão da paz e desenvolvimento, que não é mais nada, mas a organização da RENAM, controlada pela RENAM, por fins da RENAM, e não vai ter impacto nenhum em sociedade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Uma operação da polícia de Manica, numa mina de turmalinas no distrito de Baroé, onde ocorre uma desexploração desenfreada daquelas pedras semipreciosas, culminou com a detenção de 14 estrangeiros de várias nacionalidades por permanência ilegal em Moçambique e indícios de contrabando. André Batista.
Uma operação da polícia de Manica contra uma mina de turmalinas no distrito de Baroé, onde ocorre uma exploração desenfreada do recurso, culminou com a detenção de 14 estrangeiros de várias nacionalidades por permanência ilegal no país e indícios de contrabando do minério. O porta-voz do comando da Polícia de Manica disse que a ação conjunta da Polícia de Proteção e Ambiental visou estrangeiros ilegais envolvidos na compra e contrabando do minério, tendo apreendido 4 kg de turmalina de primeira qualidade e 60 mil meticais.
São cerca de 14 estrangeiros ilegais. Foram surpreendidos na nossa província, exibiram alguma documentação que não justificava a estadia deles na nossa província. Maioritariamente foi capturado em Nhampasa.
Declarou Belmiro Mutadiwa, afiançando que a operação incidiu contra estrangeiros ilegais e em situação de estar a dilapidar os recursos. A maioria dos detidos são da região dos Grandes Lagos, mas também inclui zimbabuianos e malauianos, com imponentes viaturas a todo o terreno, com matrículas estrangeiras, que haviam se instalado na vila de Catandica, a sede de Barre, para viabilizar o comércio das pedras preciosas.
Não estamos contra estrangeiros que estão no nosso país legalmente. Até protegemos-nos, mas os ilegais nós não vamos tolerar.
Há um mês, eclodiram novos jazigos de turmalinas, com uma exploração desenfreada numa área mineira concessionada ao líder da RENAM, Afonso Yacama, na zona de Nhampasa, no distrito de Baroé, o que tem estado a atrair vários estrangeiros para a região. Belmiro Mutadiwa disse que as autoridades policiais e de imigração estão a trabalhar no processo de repatriamento dos estrangeiros, ora detidos, que já reclamam a longa permanência nas celas da primeira esquadra da polícia em Chimoio. O administrador do distrito de Baroé, Joaquim Zefanias, manifestou preocupação com a avalanche de estrangeiros, descrevendo a situação de caótica na vila de Catandica, a sede de Barre, que já assistiu um movimento igual em 2007, quando foram descobertos os primeiros jazigos. Estima-se que 4 mil garimpeiros e compradores de turmalina estejam envolvidos no negócio naquele distrito. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Aqui em Washington, estúdios da Voz da América. Um grupo de organizações de defesa dos direitos humanos apelou ao presidente americano Barack Obama que use a sua próxima visita ao Quênia para pressionar o governo a melhorar o seu desempenho em matéria de direitos humanos. O apelo foi hoje publicado pela Human Rights Watch em nome de 17 organizações e refere que o presidente Uhuru Kenyatta está a minar a Constituição queniana e o seu empenhamento nas leis internacionais de direitos humanos sob o pretexto da promoção da segurança nacional e do combate ao terrorismo. O presidente Obama vai visitar o Quênia no final deste mês, por sinal a terra natal do seu pai, e participará na Cimeira Global do Empreendedorismo, que decorrerá em Nairobi de 24 a 26 de julho. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, uma organização baseada aqui nos Estados Unidos, publicou um relatório denunciando a deterioração da liberdade de imprensa no Quênia. De acordo com aquela organização, os jornalistas quenianos defrontam-se com uma legislação repressiva e com o aumento de ameaças físicas. O relatório, hoje publicado, traça um quadro sombrio da comunicação social no Quênia, em tempos considerada a mais sólida da África Oriental. O relatório documenta casos de agressão, detenção e intimidação de jornalistas, especialmente fora da capital, Nairobi. Segundo o investigador do Comitê de Proteção de Jornalistas, Tom Rhodes, desde a chegada ao poder do presidente Uhuru Kenyatta, há 2 anos atrás, o jornalismo tornou-se numa profissão mais perigosa no país.
I've counted since the beginning of this year and documented 19 cases from January to May 2015.
Contabilizei e documentei, disse-nos Rhodes, de janeiro a maio deste ano, 19 casos de ataques, ameaças e detenções de jornalistas quenianos, ou seja, cerca de um caso por semana. Nos 4 anos que passei aqui no Quênia, nunca vi tantos casos. O que é mais preocupante, acrescentou, é que a intimidação ocorre com uma quase total impunidade.
O que aconteceu em todos estes casos? To date, nothing. And this is the I think one of the reasons why we're seeing this increase in cases.
O que é que aconteceu a todos esses casos? Interroga-se Rhodes. Para já, nada. E essa é uma razão pela qual nós assistimos ao aumento dos casos, simplesmente porque caem no esquecimento. Rhodes salienta que a maior parte dos casos detectados este ano envolvem entidades oficiais quenianas ou a polícia e relacionam-se com temas tais como disputas de terras, corrupção, segurança ou Tribunal Penal Internacional. Como resultante, certos assuntos transformaram-se numa área proibida para a imprensa queniana. O governo diz, contudo, que os jornalistas não correm qualquer perigo, mas recentemente o Quênia aprovou uma série de leis com impacto na liberdade de imprensa. Entre elas inclui-se uma lei limitando o direito da imprensa de tratar de assuntos de segurança e outra proibindo os jornalistas terem acesso a certos documentos. O Comitê de Proteção dos Jornalistas afirma ainda que os problemas não se limitam aos meios de comunicação convencionais e refere que o governo tem vindo a reprimir igualmente as redes sociais e algumas pessoas foram presas mesmo por expressarem os seus pontos de vista em veículos tais como o Facebook.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente Barack Obama visita pela primeira vez a Etiópia este mês e a sede da União Africana. Trata-se da primeira vez que um presidente americano visita aquela organização. Amâncio Miguel.
Nesta terceira ida à África, Obama escalará um local não antes visitado por um presidente americano, a sede da União Africana em Addis Abeba. Obama vai a Addis Abeba num périplo que o leva também a Quênia. Ele vai reunir com os líderes dos dois países, assim como com os da União Africana. Analistas dizem que na União Africana, Obama continuará as discussões governamentais sobre o combate ao terrorismo e aceleração do desenvolvimento e democratização. David Zomenou, do Instituto de Estudos de Segurança, afirma que será certamente uma oportunidade para retirar a posição dos Estados Unidos nessas duas questões essenciais e mandar uma mensagem forte para os líderes africanos que querem se manter no poder. Os Estados Unidos da América e a União Africana não concordam sempre em tudo. Os Estados Unidos opuseram-se fortemente à recusa da União Africana de prender, na recente cimeira da organização, o presidente do Sudão, sob o qual pesa um mandado do Tribunal Penal Internacional por genocídio. Outra oposição dos Estados Unidos foi a tentativa de alguns líderes africanos de prolongar os seus mandatos por via da alteração ou reinterpretação das constituições, como agora acontece no Burundi. Mas funcionários do governo americano dizem que cada vez mais respeitam a União Africana. Linda Thomas Greenfield, secretária de Estado assistente para os assuntos africanos, diz que a União Africana é uma organização eficaz e ainda tem muito trabalho a fazer e tem potencial para se tornar mais poderosa no continente. Outros analistas dizem que os Estados Unidos precisam da União Africana quanto a União Africana precisa dos Estados Unidos, um grande financiador da organização. Mas outros afirmam que a África tem outros tantos pretendentes. Os Estados Unidos precisam definitivamente da União Africana para trabalhar em África, fazer negócio ou porem-se aos chineses, diz Leslie Rowe Vontran, analista de assuntos africanos. Por esta e outras razões, esta será uma visita histórica para Obama, uma visita que vai certamente ajudar a moldar o seu legado como primeiro presidente americano com fortes ligações com África.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir de Washington. Aqui em Washington, neste momento, o presidente americano Barack Obama está a dar uma conferência de imprensa para promover o recém-concluído acordo nuclear com o Irã, um acordo que envolveu os Estados Unidos e outras cinco potências mundiais e que foi ontem finalmente concluído após longas negociações. O presidente Obama está dando esta conferência de imprensa para explicar ao público americano o contexto deste acordo nuclear. Ele diz que é um acordo que tornará os Estados Unidos e o mundo mais seguros, visto que o Irão não vai ter acesso a armas nucleares. Portanto, neste momento, o presidente Obama dando uma conferência de imprensa explicando aos americanos o porquê deste acordo nuclear. Um acordo que tem alguns críticos, ou mesmo bastantes críticos, ao nível do Congresso americano, neste momento dominado pelos republicanos, e que acham que o acordo não valia a pena nos seus moldes atuais e acham que não deveria ter sido assinado. O presidente Obama já disse, entretanto, que exerceria o seu direito de veto para ultrapassar qualquer dissensão nessa frente no Congresso, portanto, de haver um grupo de senadores e de congressistas que queiram acabar com um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Pouco provável, visto que o veto do presidente americano só seria ultrapassado por 2/3 dos legisladores do Congresso. Entretanto, o acordo nuclear com o Irã, agora anunciado, pode vir a ser uma vitória política para o presidente americano, Barack Obama, mas em África pode constituir uma perda para países produtores de petróleo, tais como a Nigéria, tal como Paulo Oliveira refere de seguida.
Os prédios dos bancos e os edifícios comerciais pontuam a paisagem do centro comercial da Nigéria, na cidade de Lagos. É um sinal de que o petróleo mantém a economia do continente africano a funcionar. As vendas das ramas petrolíferas constituem cerca de 70% das receitas governamentais. O ano passado, a descida do preço do petróleo constituiu um golpe para a economia nigeriana. Pouco depois de tomar posse, o presidente Muhammadu Buhari descreveu o tesouro como estando virtualmente vazio. Agora, os analistas indicam existir uma nova ameaça para a economia da Nigéria, o Irã. O acordo nuclear entre a República Islâmica e o Grupo de Seis Nações pode, entre outras coisas, reduzir as sanções económicas internacionais e impostas sobre o país. Isto pode significar que o Irã terá maior acesso aos mercados para os 3 milhões e 100 mil barris de ramas petrolíferas que produz diariamente. O aumento do fornecimento pode vir a ver as receitas da Nigéria reduzirem com a baixa do preço das ramas, indica Bismarck Ruane, presidente de uma empresa sediada em Lagos. Estará, em certa medida, dependente da baixa do preço, que pode ter grande influência. A baixa dos preços do petróleo ocorre no momento em que o presidente Buhari, envolvido numa campanha dispendiosa para destruir o grupo rebelde de Boko Haram. Na reconstrução do nordeste da Nigéria, devastado pela guerra, e na reabilitação de refinarias que processam apenas uma fração das ramas produzidas. Mas, com a expectativa de escassez de verbas e o seu agravamento, Rouhani indica que a administração nigeriana terá de pedir empréstimos e despender acertadamente.
So there are two approaches. One is being more prudent in what you have, and secondly, borrowing to spend on impactful investments in the infrastructure.
Terá de ser prudente com o que existe e pedir empréstimos para investimentos no domínio da infraestrutura. Vários obstáculos permanecem na aplicação do acordo com o Irão, sendo talvez o maior de todos a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos.
Aparentemente é uma calmia, mas o âmbito está cheio de agentes de segurança, idos mesmo de Luanda. Eles estão a habitar na antiga mesa dos oficiais e estão num trabalho de perseguição e de intimidação dos cidadãos ali no âmbito. De modo que este assunto ainda continua, nós estamos a segui-lo de perto. Continuamos a recolher dados sobre desaparecidos, e são muitos. E neste momento podemos dizer que são desaparecidos, embora relatos que temos os tenham dado já como mortos.
Eram palavras do líder da UNITA, Isaías Chamacuva. Ele esteve aqui em Washington e manteve uma conversa com a Voz da América sobre o próximo congresso da UNITA e a situação em Angola. Essa conversa vai ser transmitida na nossa terceira meia hora no programa Agenda Africana. Chamacuva falou-nos, portanto, sobre a situação no UAMBO, onde recentemente se deram confrontos entre a polícia e membros da seita A Luz do Mundo. Portanto, não percam um pouco mais adiante nesta nossa emissão a Agenda Africana, hoje com o líder da UNITA, Isaías Chamacuva. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Em Moçambique, a gravidez na adolescência conduz a casamentos prematuros e o cenário é dos piores do mundo. As organizações não-governamentais discutem com o Executivo, comunidades e jornalistas para mudar esse cenário. Um dos pontos que parecem bem caminhados é a possibilidade de revogação de um despacho do Ministério da Educação que força a transferência de meninas grávidas para o curso noturno. Amâncio Miguel.
Adelina Tiroso, do distrito de Mucuba, na Zambésia, hoje, com 31 anos de idade, recorda o que passou quando, muito nova, engravidou.
Não foi fácil enfrentar, porque no período da noite estavam lá as pessoas muito mais velhas do que eu. Então senti-me em algum momento como se não tivesse, portanto, bastante valor. Desde o momento que eu fiquei grávida, já estava num ambiente de pessoas muito mais velhas que eu. Não conseguia assumir, portanto, a situação que eu estava a viver, uma vez que o meu parceiro, o meu namorado, o meu primeiro namorado da vida, que é o moço que me engravidou, não conseguiu estar ao lado de mim, sendo, portanto, filha de mãe camponesa, e eu na altura vivia com a minha mãe, e foi uma situação bastante difícil de superar.
Mas há bons sinais. Numa recente reunião com a sociedade civil, as autoridades de educação fizeram promessas que a rede de comunicadores amigos da criança registrou, conforme conta a diretora executiva Célia Claudina.
Houve uma reunião, um debate, que incluiu o próprio ministro da Educação, e ele concordou em revogar o despacho ou então parte do despacho que diz que a rapariga que fica grávida tem que ser transferida, por exemplo, para o curso noturno. O ministro concordou no encontro que teve com a sociedade civil. Então, quero acreditar que de um tempo para cá, ou seja, daqui em diante, já não teremos situações semelhantes.
Esta é uma vitória da advocacia. Mas com preconceitos enraizados, o caminho é ainda longo para eliminar os casamentos prematuros. Uma das saídas que a rede da Célia Claudina encontra é a formação de jornalistas para ajudarem a explicar que as meninas não devem ser forçadas a casar cedo.
Um dos principais obstáculos são os hábitos e costumes, práticas culturais. Porque eu sou pobre, sim, mas não é por eu ser pobre que eu vou entregar a minha filha e ser sujeita a todas essas consequências. Nós, por exemplo, optamos por dizer aos comunicadores, tragam exemplos positivos. Não digam só não ao casamento prematuro, mas façam, mostrem às comunidades, mostrem aos pais o que é que pode acontecer se deixar a sua filha estudar, formar-se, que vai se tornar alguém importante, que vai contribuir de certeza positivamente para a renda da família e por aí em diante.
Na campanha para a eliminação de casamentos prematuros, as organizações não governamentais contam com o apoio das Nações Unidas e outras instituições internacionais. A meta é retirar Moçambique do 10º lugar dos países onde as meninas casam antes dos 18 anos e são condenadas a passar o resto da vida na pobreza extrema.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santarri.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Copa de Ouro a decorrer aqui nos Estados Unidos. É a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas. Hoje termina a fase de grupos com os últimos jogos do Grupo C. México e Trinidade e Tobago a discutirem o primeiro lugar. Trinidade tem 6 pontos, portanto, de 2 vitórias. O México tem 4. A Guatemala defronta Cuba. A Guatemala tem 1 ponto e tem boa oportunidade para passar como um dos melhores terceiros qualificados. Ontem, no grupo B, Jamaica derrotou El Salvador por 1-0 e terminou no topo do grupo com 7 pontos. A Costa Rica também se qualificou em segundo lugar com 3 pontos, apesar de ter empatado a 0 bolas com o Canadá. Pormenor curioso sobre o Canadá, 3 jogos, não marcou um único golo, mas também só sofreu 1 na derrota com a Jamaica. Os quartos de final da Copa de Ouro iniciam-se no sábado. Em Inglaterra, o Manchester City confirmou a contratação do futebolista inglês Raheem Sterling ao Liverpool. Oh, é muito rápido. Valor quase 75 milhões de dólares, o que torna Sterling no jogador inglês mais caro de sempre e a segunda maior transferência de um britânico, apenas superada pela transação de Gareth Bale do Tottenham para o Real Madrid. O contrato de Sterling é válido por 5 temporadas e os ouvintes estão a perguntar, britânico, inglês, como é? Pois é, coisas de tribalismo britânico. Gareth Bale não é inglês, é do país de Galas. Em Portugal, o Futebol Clube do Porto confirmou a contratação do uruguaio Maxi Pereira, que jogou no Benfica, onde conquistou 3 campeonatos portugueses, 6 taças da Liga, 1 taça de Portugal e 1 supertaça. O Porto, portanto, à espera que Maxi Pereira repita o sucesso ali no norte de Portugal. O Sporting, por seu turno, chegou a um acordo com o Dinamo de Moscovo para a transferência do defesa central brasileiro Douglas, mas o jogador tem ainda que dar a sua aprovação à transferência. O Sporting está furioso com a Federação Portuguesa de Futebol pela lesão do seu jogador William de Carvalho ao serviço da seleção de sub-21. A Federação diz que William de Carvalho não se queixou de uma lesão. Este diz que não é verdade, que se queixou. Fratura da tíbia, ou deve doer. 3 meses fora, e William de Carvalho é a pedra importante para o Sporting, que perdeu também já o brasileiro Everton, que partiu um tornozelo nos treinos. Oh, má sorte para o Sporting, e a época ainda nem sequer se iniciou.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, na próxima sexta-feira os nossos convidados aqui no Angola Fala Só vão ser o reverendo Álvaro Rodrigues, pastor reformado da Igreja Evangélica Batista de Angola, reverendo Filipe Comba, representante da Igreja Quimbanguista da província do Zaire, e o pastor Isaías Delfina, da Igreja Evangélica Sangue Precioso. Trata-se de um programa que foi previamente gravado, que foi gravado no Mbanza Congo, na província do Zaire, pela nossa colega Ana Guedes, que se deslocou recentemente a Angola. Portanto, amigo ouvinte, não perca o nosso programa Angola Fala Só, na sexta-feira. Vamos fazer, portanto, uma pausa nos programas ao vivo e os temas serão os valores morais na sociedade e os jovens. Trata-se, portanto, de um programa pré-gravado. O ouvinte poderá sintonizar-nos na sexta-feira para mais uma edição do Angola Fala Só da Voz da América. Continua sintonizado com a Voz da América os títulos da atualidade. O Presidente Obama está a dar neste momento uma conferência de imprensa para promover o acordo nuclear com o Irão. Na Grécia, o Parlamento prepara-se para aprovar novo pacote de resgate financeiro e no Iraque, forças governamentais atacam o Estado Islâmico perto de Ramadi. Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de programa aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desliga o seu receptor.
A Voz da América transmite em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora o céu nublado, temperatura é de 27 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Principais notícias: Parlamento grego debate novo pacote de austeridade, Human Rights Watch apela ao Presidente Obama para pressionar o Quênia, 45 pessoas mortas no nordeste da Nigéria. 15 de julho de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde analistas dizem que a Comissão de Paz, Democracia e Desenvolvimento Económico e Social, da RENAMO, vai ajudar a desconstruir a imagem que alguns sectores da sociedade moçambicana têm de um partido belicista e constitui uma indicação de que o movimento pretende, de facto, enterrar o chamado machado de guerra. Detalhes com o Ramos Miguel.
O partido liderado por Afonso Guiacamo inaugurou no passado fim de semana na cidade da Beira, centro de Moçambique, a sede da referida comissão, tida como contributo da RENAMO para a resolução dos problemas do país. A RENAMO diz que pretende, com esta comissão, abordar de forma abrangente as principais preocupações dos moçambicanos, e o jurista e analista político José Machicame diz que isso é benéfico em termos de imagem para o partido.
Eu penso que esta iniciativa melhora vários setores da sociedade moçambicana e não só a imagem que as pessoas têm de uma RENAMO, um partido militarizado e visto como com tendências para a chantagem da guerra. E quando aparece com uma plataforma destas, acho que ajuda a desconstruir um bocado essa ideia de ser um partido belicista. E como é uma instância que supostamente será vocacionada também ao debate sobre questões de paz, democracia e desenvolvimento, a RENAMO aparta-se também um bocado de um cariz mais contestatário e junta essa sua vocação também a uma entidade que promove o debate, que promove reflexões sobre temas muito importantes para a sociedade moçambicana. Portanto, eu penso que, entre aspas, é uma operação de charme e é capaz de melhorar um bocado a imagem que as pessoas ou que alguns setores da sociedade moçambicana têm da RENAMO. Além de reforço da narrativa, de compromisso com a paz que a RENAMO sempre enunciou.
Entretanto, Afonso Guiacamo havia ameaçado com o bloqueio da principal estrada do país.
É um pouco o perfil do presidente da RENAMO. Isso deve ser parte, se calhar, da sua tática de pressão. É capaz de, numa manhã, dizer que nunca mais recorrerá à força para fazer vingar os seus pontos de vista e, na tarde do mesmo dia, ter um discurso mais duro.
A RENAMO diz que o objetivo da paz não pode ser alcançado sem democracia e esta não pode florescer sem desenvolvimento económico e social. Para o sociólogo Francisco Matinho, isso significa que a RENAMO está a abandonar a via militar para alcançar os seus objetivos políticos.
A minha opinião pessoal é capaz de ser um indicador de que a RENAMO, de facto, não está interessada novamente num outro conflito armado e que tudo o que anda a dizer não passa de uma chantagem para ver se consegue ganhar mais vantagens nas negociações com o governo.
Acho que vai conseguir.
A RENAMO já conseguiu no passado, por isso nada impede que volte a conseguir. Aliás, o governo neste momento está numa posição muito fragilizada, em que, independentemente daquilo que houver, Moçambique não está em condições de um novo conflito armado. Mesmo de pequena dimensão, mesmo uma coisa de baixa intensidade, não está em condições Moçambique neste momento. Há problemas econômicos muito graves que é preciso ultrapassar. E um dos problemas é o que agora, que é a questão de Ematum. É uma dívida muito grande.
Já para o decano dos jornalistas moçambicanos, Paulo Fové, a comissão não vai trazer nada para a RENAMO em termos de imagem.
Não vai fazer impacto nenhum. Ironicamente, é uma prática de partidos comunistas, que no passado, durante a época de Guerra Fria, o Partido Comunista em vários países cria organizações nomeadamente independentes, mas de facto era controlado pelo Partido Comunista. E agora que com a RENAMO temos essa comissão da paz e desenvolvimento, que não é mais nada, mas a organização da RENAMO, controlada pela RENAMO, por fins da RENAMO, e não vai ter impacto nenhum em sociedade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa da próxima sexta-feira foi gravado em Mbanza Congo, na província do Zaire, e foi sobre valores morais na sociedade e os jovens. Participaram o reverendo Álvaro Rodrigues, pastor reformado da Igreja Evangélica Batista de Angola, o reverendo Felipe Conga, representante da Igreja Quilimbanguista da província do Zaire, e ainda o pastor Isaías Combe Delfina, da Igreja Evangélica Sangue Precioso. O ferro e a economia.
O Fundo Monetário Internacional aprovou um empréstimo de 6,2 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para sustentar o programa de reformas do governo e resolver os atrasos nos pagamentos. O novo empréstimo, ao abrigo da facilidade de crédito alargado, pretende apoiar o programa de reformas económicas do governo, fortalecer as finanças públicas, reduzir as vulnerabilidades da balança de pagamentos e limpar os grandes atrasos nos pagamentos, lê-se ainda no comunicado do FMI. A economia de São Tomé e Príncipe tem-se fortalecido nos últimos anos, mas os elevados níveis da dívida pública e da pobreza continuam entre os maiores desafios, comentou o vice-diretor do Fundo Monetário Internacional, Mitsushiro Furuzawa, citado no comunicado. O grupo americano Anadarko Petroleum já garantiu 60% do investimento necessário para o projeto de produção de gás natural liquefeito na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O grupo Anadarko refere ainda que irá assinar contratos de compra e venda de longo prazo de 8 milhões de toneladas de gás por ano, após ter firmado acordos não vinculativos correspondentes àquela quantidade. O governo moçambicano prevê que o projeto de liquefação do gás extraído na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, exigirá investimentos superiores a 22 mil milhões de dólares, devendo iniciar-se em 2019. A administração do grupo estatal Coal India decidiu desfazer-se de 3/4 da área de 2 concessões carboníferas que tem em Moçambique. O grupo decidiu reter 54 km quadrados da área concessionada e que contém carvão a uma profundidade de até 500 metros e desfazer-se dos restantes 170 km quadrados. A decisão de desfazer-se da maior parte da área concessionada teve por base um relatório de análise geológica. A realização de furos de prospeção iniciou-se em 2012 e no final de 2014 o grupo dispunha de 40 mil metros de amostras para análise laboratorial, cujos resultados estão na base da decisão agora anunciada. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,10 dólares, a libra estava cotada a 1,56 dólares.
Este está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os paquistaneses americanos, tal como outros imigrantes, enfrentam com frequência pressão para se assimilarem quando vêm para a América. Este é o caso de um indivíduo que, orgulhosamente, traz os sons da sua terra natal para as ruas da cidade de Nova Iorque. Este é o tema para a vida na América comigo, o Paulo Oliveira. A presença de artistas nas ruas de Nova Iorque é algo comum, mas na comunidade imigrante da Avenida de Coney Island, Mohamed Bhutta é a estrela. Muitos imigrantes da vizinhança chamam-no Pequeno Paquistão. Bhutta começou a tocar tamborim em criança, trabalha arduamente para destacar a sua terra de origem. Apresenta a cultura dos meus ancestrais e desejo fazê-lo porque a sua arte está moribunda, diz Bhutta. O toque do tamborim representa uma linguagem própria. Cada ritmo assinala um acontecimento especial, desde o nascimento de uma criança a uma luta, até mesmo à declaração da guerra. Esta é a música que tocamos nas cerimónias de casamento, quando a família do noivo vai à casa da noiva. Bhutta refere que a forma como toca permitiu-lhe obter a cidadania americana e suportar a família de 8 crianças. Está determinado em transferir a tradição para a próxima geração. O Bhutta mais velho usa a sua arte essencialmente para diversão, servindo igualmente de voz para a comunidade imigrante paquistanesa em Nova Iorque, como um embaixador cultural não oficial da sua terra de origem. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O líder da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui esta semana em Washington, de regresso à Angola, vindo do México, portanto em trânsito em Washington. Foi uma oportunidade para com ele discutirmos a situação em Angola e o próximo Congresso da UNITA. Mas antes disso, nós quisemos saber a razão da sua deslocação ao México.
No México nós tivemos uma conferência anual de líderes do IDC, a Internacional Democrática do Centro. Uhum. A Internacional Democrática do Centro, eu diria, é uma organização que pode ser considerada como paralela à Internacional Socialista. Uhum. E esta reunião para nós foi importante. Nós pertencemos a esta família política, mas foi importante uma vez que, primeiro, havia possibilidades de propormos algumas resoluções, e nós temos situações em Angola, sobretudo na área dos direitos humanos, que precisa da atenção da comunidade internacional. E então conseguimos fazer passar uma resolução que exige do governo o respeito pelos direitos humanos e por todas as normas internacionais que dizem respeito a esta área. Mas também havia, diria, a rotação da direção do IDC. Uhum. Então houve a eleição do novo presidente, também dos vice-presidentes. E nós conseguimos candidatarmos, ou seja, nos candidatamos para uma das vice-presidências e conseguimos, portanto, ser eleitos como tais. De modo que achamos que foi importante para nós, para além dos temas que foram debatidos, que têm a ver com a consolidação dos princípios democráticos no mundo e, sobretudo, nos nossos próprios países, mas também houve um debate bastante interessante sobre os novos desafios, os desafios que o mundo enfrenta hoje, do terrorismo ao extremismo, enfim, foi uma conferência interessante.
Portanto, você agora é vice-presidente da IDC.
Da IDC.
Muito bem. Sim, não sabia, é notícia. Olha, e já agora que estamos a falar, você falou dos direitos humanos, eu queria saber se vocês na UNITA têm mais informações sobre o que se passou no Uambo, no Monte Sume, com aqueles confrontos que houve com a seita do Julino Calupeteca. Há mais alguma informação sobre isso?
Nós continuamos a seguir esta situação de perto. Temos muito interesse em acompanhar esta situação, até porque, ao contrário do que se pensa, a perseguição aos seguidores desta seita calupeteca continua, e continua de uma forma parecendo silenciosa, mas bastante agressiva. Nós temos relatos de pessoas que continuam a desaparecer, portanto, aqueles que são identificados como tendo escapado daquela matança nos bairros, desaparecem silenciosamente no meio da noite. Em princípio, dá-se a entender que estão a ser presos para investigações e vão às cadeias, mas os familiares vão às cadeias e não os encontram. Nós temos também notícias da expansão desta perseguição, que não se limita a Uambo, mas vai até às áreas, algumas áreas da província da Huila, em Benguela. Continuamos a procura de alguns seguidores desta seita que regressaram para Benguela, mas que não aparecem. Curiosamente, aquilo que nós apuramos, o maior grupo dos seguidores não era bem do Uambo, era gente que vinha de outras províncias, nomeadamente Luanda e Benguela. De modo que há aparentemente uma calmia, mas o Uambo está cheio de agentes de segurança, idos mesmo de Luanda. Eles estão a habitar na antiga mesa dos oficiais e estão num trabalho de perseguição e de intimidação dos cidadãos ali no Uambo. De modo que este assunto ainda continua, nós estamos a segui-lo de perto. Continuamos a recolher dados sobre desaparecidos, e são muitos. E neste momento podemos dizer que são desaparecidos, embora relatos que temos os tenham dado já como mortos. Portanto, na devida altura, nós vamos naturalmente fazer um pronunciamento e também uma queixa formal à Procuradoria-Geral da República.
Ainda sobre esta questão dos direitos humanos, eu queria-lhe agora perguntar sobre esta detenção daqueles 15 jovens ou ativistas que foram acusados de planearem uma rebelião contra o presidente, contra o governo. Isto surge logo depois, portanto, destes confrontos que estamos a falar no Uambo. Como é que você explica isso como líder da oposição?
Na minha maneira de ver, isso reflete o estado em que o regime se encontra. Portanto, o regime do presidente José Eduardo dos Santos está, costumo dizer, podre, não é? Em qualquer parte do mundo esse regime teria já caído, e por conseguinte passou a ter medo de tudo, alguns dizem até da sua própria sombra. Daí que tudo o que lhe mete medo, então vai para a cadeia.
Sim.
É só isso que explica a prisão desses jovens. São inexperientes, não têm nada que meta medo às pessoas, mas há um regime que está completamente, é podre, eu volto a repetir, naturalmente começa a ter medo de tudo. E nós achamos que isso só coloca mal o próprio regime, mas também os angolanos, porque essa questão da ignorância daquilo que são direitos fundamentais do homem não é bom, é feio, não fica bem para ninguém. E nós temos estado mesmo a apelar ao nosso governo para que deixem os jovens. São jovens, têm várias ideias perante a situação que se vive. Então, em vez de prendê-los, o governo devia procurar resolver os problemas fundamentais que afetam a juventude.
Olha, agora vamos falar um pouco do Congresso da UNITA que vem aí. Eu vi numa notícia que vocês tencionam convidar como participantes, não apenas como observadores, organizações não-governamentais, correto?
Não temos ainda o regulamento feito, está a ser feito. Sim. Agora, brevemente será anunciado, portanto serão dadas a conhecer as formas desta participação, mas nós gostaríamos de ver angolanos, amigos e aqueles que se interessam pela situação política do nosso país a contribuírem com ideias. Poderão, portanto, fazer os seus documentos, transmitir as suas ideias sobre aquilo que acham que é mais pertinente para a sociedade angolana. E nós achamos que, em fazendo assim, estaremos não só a ter a possibilidade de sentir, de ter conhecimento do que os angolanos pensam sobre a UNITA, o que é que gostariam de ver a UNITA melhorar para servir melhor os angolanos, porque, dizia eu, no dia em que lançamos este apelo, a UNITA, afinal de contas, é um património nacional, é algo que afeta os angolanos. Então, os angolanos deviam se interessar também pela UNITA, sugerindo ideias, sugerindo alterações que acharem convenientes. Portanto, é uma forma de, enfim, tornarmos a UNITA mais aberta. Nós temos sido acusados de sermos uma organização fechada, que não é, e queremos demonstrar que a UNITA não é fechada, é uma organização aberta, é uma organização que pretende servir os angolanos e que, por conseguinte, todas as ideias de angolanos que genuinamente queiram contribuir serão adotadas para o fortalecimento desta organização.
Vou-lhe fazer só mais uma pergunta sobre o Congresso. Eu sei que você já respondeu pelo menos duas vezes que eu tenho anotado sobre esta questão.
Já estou a ver qual é.
Eu queria só saber se há modificação ou não, se você se vai candidatar ou não.
Eu ainda não modifiquei a minha posição. Por conseguinte, não posso dizer neste momento, por várias razões. E eu recentemente, depois de uma reunião que tivemos, eu concluí que, afinal, foi bom eu não dizer ainda o que pretendo, porque, no fundo, apesar de tudo, primeiro, o meu mandato vai até a altura do Congresso, mas, em segundo, quando entramos em competições políticas, há de haver, vai lá, uma voz que precisa de acalmar as coisas e dirigir bem as águas, para as águas não se agitarem. Portanto, eu penso que há toda a necessidade de estar ainda silencioso em relação a este aspecto. E, na altura devida, nós já temos o cronograma das ações aprovado. Creio que será em outubro, se eu não estou em erro, que então as candidaturas serão formalizadas. E nessa altura eu já estarei à vontade para dizer aquilo que eu vou fazer.
Era Isaías Samakuva, o presidente da UNITA.
Passagem para a música, vamos ficar com Billy Ocean, When the Going Gets Tough. When the going gets tough, the tough get going, going, going.
para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 15 de julho de 2015. Legisladores gregos vão pronunciar-se acerca do novo pacote de austeridade imposto por credores internacionais por troca com o novo programa de resgate financeiro. O Fundo Monetário Internacional, um dos principais credores, afirma que a situação grega vai piorar nos próximos 2 anos, prevendo mesmo que a sua dívida atinja 2 vezes o produto interno bruto do país. O FMI acrescenta que a dívida grega só será sustentável através de medidas de alívio da dívida que vão muito além daquilo que a União Europeia tem tido em consideração. Um grupo de organização de defesa dos direitos humanos apelou ao presidente americano Barack Obama, que usa a sua próxima visita ao Quênia para pressionar o governo a melhorar o seu desempenho em matéria de direitos humanos. O apelo hoje publicado pelo Human Rights Watch, em nome de 17 organizações, refere que o presidente Uhuru Kenyatta está a minar a Constituição keniana e o seu empenho nas leis internacionais de direitos humanos sob o pretexto da promoção da segurança nacional e do combate ao terrorismo. O presidente Obama vai visitar o Quênia no final deste mês, por sinal da terra natal do seu pai, e participará na Cimeira Global de Empreendedorismo que decorre em Nairobi de 24 a 26 de julho. 45 pessoas foram mortas entre segunda e terça-feira no nordeste da Nigéria por suspeitos militantes de Boko Haram. Testemunhas disseram que homens armados mataram 30 pessoas na segunda-feira na vila de Mainok, onde também incendiaram casas. Na terça-feira, 15 pessoas foram mortas num ataque à vila de Warsala, na zona limítrofe entre os estados de Borno e de Yobe. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A controvérsia da eleição presidencial no Burundi foi adiada para o dia 21 de julho, a meio de aumento da violência. Militares e indivíduos armados não identificados confrontaram-se recentemente na província de Kayanza, próximo da fronteira com Ruanda. O governador local indicou que os indivíduos armados eram provenientes de Ruanda, uma acusação desmentida pelos dirigentes ruandeses, insistindo a receio de que a crise política e os protestos de rua contra o presidente Pierre Nkurunziza, concorrendo à reeleição, pode escalar num conflito mais amplo. A oposição no Burundi boicotou o sufrágio alegando que a decisão de Nkurunziza de procurar um terceiro mandato é inconstitucional. O anúncio da tentativa de reeleição em abril passado provocou semanas de manifestações, algumas delas com vítimas. O presidente alega uma decisão do tribunal indicando que pode voltar a concorrer. O porta-voz presidencial referiu que Nkurunziza assinou um decreto adiando a votação, inicialmente marcada para 15 de julho, em resposta aos pedidos dos dirigentes dos Estados da Comunidade de Leste Africana. As nações africanas tinham solicitado um adiamento até 30 de julho para permitir ao presidente ugandês Museveni tempo para tentar mediar o diálogo entre o presidente Nkurunziza e os grupos de oposição, numa diligência para restaurar a paz e a segurança, o que o porta-voz considerou como estando para além dos limites constitucionais. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados pelas informações da ocorrência de confrontos em várias áreas do Burundi e pela recente divulgação de mensagens ameaçando usar a força contra o governo. Apelamos a todas as partes para que se comprometam ao diálogo construtivo para resolver pacificamente o impasse político que ameaça destruir a paz e a estabilidade proporcionada pela aplicação do Acordo de Arusha há mais de uma década. Os Estados Unidos condenam a violência como meio de alcançar objetivos políticos e opõem-se a qualquer tentativa de capturar o poder através de meios não constitucionais. Opomos-nos terminantemente a qualquer atividade militar ou incursões no Burundi e iremos responsabilizar aqueles que cometam abusos dos direitos humanos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 15 de julho de 2015, chegou agora ao fim. A nome de todos, quando prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.